Vamos conversar hoje, nosso perfil literário, com a escritora Laura Bergalo. Laura, tudo bem com você?
Tudo bem? Como é que vão todos os ouvintes?
Tudo ótimo. Laura, você está lançando três novos livros. Dá para conversar um pouquinho com o nosso ouvinte, então, que livros são esses? Vamos começar por aí.
Claro, podemos sim. Na verdade, são três livros que saíram esse ano de 2011, né? O primeiro deles é pela editora Vida e Consciência, chama-se. Ah, não, o primeiro deles, na verdade, é da editora Escrita Fina, chama-se Dom Quixote de La Plancha, que saiu no início do mês. É um livro que conta a história de um menino de circo, fala sobre um pouquinho da história do circo no Brasil, acompanha um pouquinho dos primórdios do circo, que começou com ciganos imigrados da Espanha. E esse livro fala de um menino de circo que acaba se tornando renal crônico e aí fica na fila de transplante. É um livro que procura levar de uma forma leve um assunto que realmente é bastante sério, né, essa questão da doação de órgãos. O segundo, né, é o Teclando com Além o Chamado, que é um livro de aventura que conta a história de uma garotada que está teclando pelo MSN quando surge um fantasma e começa a conversar com eles, dizendo que quer uma ajuda para provar que não se suicidou, mas sim que foi assassinado. E a garotada no início não acredita e começa, realmente rola uma aventura bastante movimentada, né? E o terceiro livro é o meu, minha estreia no, em, em contos, pela Rocco, Jovens Leitores, que se chama Cibermistérios e Outros Horrores. É um livro de contos que mistura terror e tecnologia. Então, na verdade, eu falo sobre alguns equipamentos que a gente hoje em dia usa muito, né, como câmera digital, GPS, e tem também um conto sobre Facebook, outro sobre Twitter, enfim, toda essa modernidade tecnológica, mas sempre contando episódios assustadores ligados a esses gadgets.
Agora, retomando o primeiro livro deles, Laura, quer dizer, esse tema, como que ele acabou aparecendo para você dentro da tua trajetória? Você acabou escolhendo esse assunto? Inclusive, são dois universos absolutamente fantásticos, né, que é o do circo, no sentido da fantasia, tudo isso que você comentou, e por outro lado, quer dizer, um tema assim pesado, denso, mas que você consegue tratar de uma maneira muito interessante. Aliás, eu fiquei muito surpreso, inclusive, como que você conseguiu juntar esse universo. Mas onde que veio a faísca para fazer esses elos?
Na verdade, o que ocorre é que eu sou dublê, vamos dizer assim, de escritora e de editora, né? Eu tenho uma pequena editora de publicações médicas. Então, eu estou o tempo todo lidando com assuntos médicos e alguns deles me chamam a atenção, né? O livro que eu até já ganhei, com o qual eu ganhei um jabuti, que foi Alice no Espelho, tinha também um tema médico, que era anorexia. Depois disso, eu escrevi um outro livro que falava sobre mal de Alzheimer, a relação de um garoto com um avô que tem mal de Alzheimer. E finalmente me ocorreu essa ideia do renal crônico, porque a gente sabe que essa questão da doação de órgãos é uma questão que está em pauta, é muito importante e é uma coisa que pode salvar muitas vidas. Então, acho que foi por aí, né? A partir dessa minha experiência com os assuntos médicos, né? Que surgiram todos esses temas e isso inclui o tema do Don Quixote de La Plancha.
E essa questão envolve pesquisa também, quer dizer, é um assunto que você domina por um lado, mas por outro lado você tem a forma, né, a linguagem que você vai utilizar e a maneira de passar isso para esse público, né, que é o público-alvo, esse público mais novo. Esse é um exercício que você já tem um certo treinamento, né, sem dúvida alguma, mas é algo que te chama a atenção, que te desafia bastante?
Ah, com certeza, porque na verdade temos que ter pesquisa, né? Mesmo a gente tendo um certo domínio do assunto, que na verdade eu não sou médica, né? Sou jornalista, mas é claro que é preciso aprofundar, porque mesmo que eu não vá, sem dúvida não vou, né, escrever nesses livros detalhes técnicos, né? Que não é o objetivo, mas eu preciso conhecer pelo menos alguns desses detalhes técnicos para poder ambientar o livro sem correr o risco de cometer impropriedades, de cometer erros, né? Então, é claro, esse livro, por exemplo, Don Quixote de La Plancha, eu tive a ajuda preciosíssima, né, do Dr. Josemir Lugon, que é nefrologista, e que faz dar uma pequena explicação, né, responde algumas perguntas em forma de entrevista no final do livro sobre o que é a doença renal crônica, né? Doença renal de modo geral, mas o que acontece com os renais crônicos. E isso é muito importante, né? A presença desse profissional que vai dar o respaldo, que vai me responder perguntas. No caso do Don Quixote, inclusive, a pesquisa foi bastante ampla e durou algum tempo. Eu estive, por exemplo, conhecendo um serviço de hemodiálise, né? Passei alguns dias lá conversando com os profissionais que trabalham lá, que são realmente maravilhosos, são profissionais de enfermagem, né? Conheci várias pessoas que faziam hemodiálise e tive o grande prazer de conhecer um rapaz que a quem eu dedico, aliás, o livro, né, uma das pessoas a quem eu dedico o livro, que conseguiu fazer o transplante. Era renal crônico desde adolescente, acabou conseguindo um rim e foi feito o transplante. Hoje ele leva a vida normal, é casado, tem uma filhinha, eu visitei em casa. Foi uma coisa assim extremamente gratificante ver como as pessoas conseguem vencer obstáculos bastante penosos, como é esse caso, né?
E
Então, tem.
o teu processo aí é um pouco de um conhecimento mais informal, por exemplo, você grava entrevista, como que, ou é mais uma vivência que você vai transplantar depois de alguma maneira para o teu texto?
É que um pouquinho de cada coisa, né? Na verdade, nesses dois casos que eu citei, né, quer dizer, tanto a visita ao centro de hemodiálise como o conhecimento com o rapaz que obteve o transplante, eu tive lá, conversei, vivi, isso é muito importante, essa vivência, você conhecer o ambiente, você sentir o clima, né? Você tem realmente, não adiantaria, por exemplo, eu telefonar e conversar com alguém que faz hemodiálise, isso não resolveria, eu teria que realmente ter essa vivência. Mas além disso, eu faço anotações, eu não costumo gravar, não, mas faço anotações, estou sempre com um caderninho, uma caneta, e ali eu vou anotando as coisas que eu acho mais importantes, que não dá para confiar na memória, e a gente tem detalhes que precisam realmente ficar bem, bastante claros. Então, eu acho que tem um pouquinho de cada coisa, a pesquisa é feita dessas duas formas, mas sem dúvida nenhuma, a vivência é fundamental.
Em relação ao livro de contos, né, que você comentou, que foi o terceiro que você falou no início da entrevista, esse livro de contos, ele surge, de que maneira no teu projeto enquanto escritora?
Na verdade, eu nunca tinha tido essa experiência, né? Todos os livros juvenis para jovens, né? Os juvenis que eu escrevi, eles sempre foram romances, romances de aventura, sem dúvida, eu gosto muito de escrever aventura, mas sempre foram romances longos, com histórias com 150, 180 páginas no final. Mas nesse caso específico, eu tive um convite, a editora Rocco me chamou e disse: Laura, a gente gostaria de te encomendar, né? Foi uma encomenda, inclusive, um livro para a nossa série de terror, que eles têm uma série de terror juvenil muito interessante, com alguns bons escritores. E nós gostaríamos que você escrevesse um livro de contos que falasse de terror. Aí eu falei, bom, mas eu posso ficar livre para escolher, vamos dizer assim, que vertente eu vou seguir? Eles falaram, não, absolutamente livre. Aí eu tive essa ideia, né? Eu gosto muito de tecnologia, acho que a tecnologia, se bem usada, na dose certa, ela é extremamente útil para todos nós. E eu cheguei à conclusão que, para escrever um livro de terror como esses que acontece, quer dizer, que já existem e que são, obviamente, têm grande valor, não estou discutindo isso. Mas seria mais do mesmo, né? Falar sobre castelos mal-assombrados, sobre fantasmas, arrastando corrente, sobre cemitério. Eu pensei, por que não fazer alguma coisa igualmente assustadora, né? Mas que pudesse falar mais de perto a nossa realidade. E aí eu tive a ideia de escrever contos que juntem terror à tecnologia. Acho até que eles ficam mais assustadores, né? Porque a gente se identifica com aquilo. Todos nós lidamos com esses gadgets tecnológicos no nosso dia a dia, né? Celulares, câmeras digitais. Então, eu acho que se a gente consegue passar uma coisa assustadora através dessa realidade que faz parte do nosso dia a dia, ocorre uma identificação e eu acho que o susto acaba sendo até mais assustador, digamos assim.
É o processo de escolha desses assuntos, quer dizer, como é que você trabalha um pouco? Você vai fazendo anotações que vão virando os contos, você já nasce com a ideia meio pronta. Como é que é um pouquinho o teu processo de criação desses contos?
É até meio difícil te dizer, porque é uma coisa assim, que nem eu sei direito de onde surge. De repente vem uma ideia. E aquilo, e aí é como se fosse uma coisa incontrolável, né? Daquela ideia inicial, por exemplo, tive a ideia do GPS, por exemplo, que é um dos contos que fala de um casal que vai fazer um passeio, que vai em lua de mel para a França e é atraído por um lugar sombrio, assustador, pelo GPS, né? Na verdade, isso talvez venha de uma experiência, eu tive nesse lugar, na França, que eu cito no conto, que é a cidade de Carcassonne, onde os cátaros, né, foram perseguidos pela Inquisição, queimados, torturados, e fiquei muito impressionada, né, com as coisas que vi, o museu, os castelos, e de alguma forma fiz essa viagem com o GPS. Naturalmente que a coisa assustadora não aconteceu comigo na vida real, mas os elementos estavam todos ali, né? Então acho que a vida é extremamente inspiradora, as experiências que a gente tem, elas acabam se tornando um livro quando elas se misturam com ideias inconscientes, né? Por isso que eu te digo que eu não sei dizer exatamente de onde vem, eu sei que é uma mistura de experiência e de inconsciente. Acho que é isso.
Você acaba escrevendo rápido ou não? Por exemplo, do momento que brota essa ideia até o momento que você finaliza, até por você ser jornalista, esse processo ele é acelerado ou varia muito de texto para texto? Você deixa descansar o texto e depois retoma?
Não, normalmente ele é acelerado e direto. Só não é mais acelerado e direto porque eu não tenho disponível todo o tempo para escrever, né? Então tem uma parte que eu tenho que cuidar das minhas revistas médicas e, enfim, aí naquele momento as ideias até podem estar borbulhando, normalmente estão, mas eu tenho que me disciplinar para esperar um momento em que eu posso pegar naquilo, né? Então, muitas vezes eu trabalho o dia inteiro com as revistas médicas e aí no final do dia eu fico ansiosíssima para que chegue logo o final do dia, para que eu possa sentar e dar continuidade àquilo que eu parei no dia anterior, né? E nos fins de semana eu consigo dar um andamento, sem dúvida, mais rápido. Mas sem dúvida que se eu pudesse escrever, só escrever, eu acho que saía direto, né? Mas é que não tenho como, o meu tempo não é todo para isso. Então, eu, de alguma maneira, tenho que esperar. Mas sem dúvida, essa coisa de descansar o texto e voltar depois nunca me aconteceu, não.
E retomando a questão da tua trajetória pessoal, a literatura começou a ganhar força na tua vida, em que momento?
Olha, na verdade eu sempre gostei de escrever, desde garotinha, que eu tenho cadernos e cadernos até guardados aqui, mas coisas, na minha opinião, extremamente primárias, iniciais, experiências assim, infantis mesmo, né? A vida leva a gente por caminhos que a gente às vezes não espera. Eu fiquei viúva muito nova, tinha 32 anos, fiquei com um filho de 1 ano, outro de 3 para criar sozinha, foi uma situação muito aflitiva. E aí, nesse momento, eu não tive realmente muito tempo para fazer outra coisa que não fosse lutar pela vida, né? Para criar os filhos, para sustentá-los, enfim. E aí eu tive realmente, entre a infância e algumas coisinhas que eu cometi antes, alguns contos, algumas coisas, antes dessa fase, eu simplesmente parei totalmente. Quando os meninos já eram mais velhos, adolescentes, mais ou menos por volta do ano 2000, né? Eu tenho uns 11 anos, isso. Aí eu pude realmente começar a brincar mais a sério, vamos falar assim, né? Eu podia então começar a escrever e enviar para editoras. No início, como todo escritor deve conhecer, foi difícil, muitos não, algumas nem resposta davam, mas a partir do momento que deslanchou, foi bastante rápido, né? Porque tem uns 11 anos eu já tenho 15 livros publicados e no terceiro, foi o terceiro livro juvenil que eu publiquei, eu tive assim a grande felicidade, né, de ganhar um jabuti. E isso então abriu muitas portas e fez com que hoje o que acontece comigo é o seguinte: eu simplesmente não tenho original inédito nenhum, nunca. Eu recebo algumas encomendas de editoras que eu nem posso atender por uma questão de falta de tempo. E às vezes até surge um concurso bacana que a gente quer inscrever um original, mas eu nunca tenho original inédito, porque quando eu consigo terminar o original, ou ele já é uma encomenda, como aconteceu com a Rocco e com outras editoras, ou. Eu envio para a editora e a aceitação é praticamente imediata, às vezes por parte de mais de uma, coisa que me surpreende, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil e eu confesso a você que eu não esperava isso, mas eu acredito isso a não só o prêmio Jabuti, eu tenho outros prêmios também, né? Mas principalmente essa coisa da premiação que legitima muito, né? Que dá um respaldo muito grande, que faz com que as editoras passem a nos ver com outros olhos. Embora eu não ache que só, e longe de achar isso, que só os editores premiados, perdão, os escritores premiados têm talento. Pelo contrário, está cheio de gente talentosíssima que nunca ganhou um prêmio. Até porque tem a prêmio precisa talento, mas não é condição única, é preciso sorte também, na minha opinião.
Agora, o primeiro texto que você publicou foi de fato o que você escreveu ou não?
Como assim?
Não, você foi trabalhando em vários textos, imagino, né? O que você mandou para a editora, como você estava comentando. O primeiro texto teu publicado foi de fato o primeiro que você escreveu?
Não, na verdade bom, de fato foi o primeiro que eu escrevi com essa intenção, sem dúvida foi, chama-se um trem para outro mundo. Um dia eu disse, bom, agora eu estou com tempo, estou em condição, os meninos já estão maiores, eu tenho como me dedicar a escrever um livro. Aí sentei para escrever esse livro, que chamava-se Um Trem para Outro Mundo, que foi publicado pela editora Saraiva. Esse livro foi super difícil de publicar, né? Foi o primeiro livro, eu devo ter feito 80 cópias, né? A gente investe um bom dinheiro nisso. Mandei para umas 80 editoras, claro, fiz oficinas antes para conhecer como fazer e tal. Eu acho importante isso, né? A gente pegar técnicas com outros escritores, pegar um pouquinho da experiência deles, mas foi super, super difícil mesmo. Eu mandei para umas 80 editoras, a maioria nem respondeu, inclusive várias editoras que hoje me prestigiam, né? Às vezes eu acho até engraçado, irônico isso, mas muitas nem responderam. Muitas disseram que não. Eu já estava até mentindo, falei, bom, vai ver que eu não sirvo muito para isso mesmo e tal. Quando um belo dia eu recebo um telefonema da editora Saraiva, do Rogério Gastal, do editor, uma pessoa muito bacana, que disse, olha, li o seu livro com grande prazer, gostaria de saber se ele já está contratado. Eu falei, não. Aí então ele resolveu publicar. Esse foi o primeiro livro, foi sim, foi feito com a intenção de publicar. Embora não tenha sido fácil, não.
E nesse momento você está escrevendo algum texto, seja via encomenda, seja por uma ideia que você teve? Você trabalha em mais de um texto ao mesmo tempo, por
Não,
exemplo?
não, costumo trabalhar num só, porque ele toma conta, né? Os personagens tomam conta, a história toma conta, é uma coisa que fica assim, fica até difícil às vezes de parar de pensar em outra coisa. Nesse momento, sim, eu na verdade, estou fazendo uma experiência nova, né? Eu não me considero uma autora de literatura infantil, na verdade, eu escrevo para adolescentes, né? Mas esse livro que foi publicado até pela Escrita Fina, Dom Quixote, esse do Renal Crônico, foi publicado pela editora Escrita Fina, que é uma editora relativamente nova aqui do Rio, embora de um grupo grande, da Gráfica Estampa, e eu tenho três livros publicados por ela. O Jogo da Memória, que fala sobre o mal de Alzheimer, que eu já citei, o Dom Quixote de la Plancha, que é esse também do Menino do Circo, né? E eu me tornei grande amiga da editora de lá, que também é minha xará, chama-se Laura, e eu resolvi, junto com ela, fazer a experiência de escrever o meu primeiro livro infantil. Eu tenho um já publicado, mas que não foi escrito com a intenção de publicar, não. Foi publicado por acaso. Esse realmente é o meu primeiro, vamos dizer assim, trabalho sério infantil. E eu estou exatamente nessa fase. Eu fiz um esboço, enviei para ela. Ela me devolveu dizendo que achou, quer dizer, devolveu o e-mail dizendo que achou que o livro vai ficar muito bom, que eu devo continuar nesse caminho, fazendo algumas observações. Eu não sei nem se esse livro no final eu vou decidir publicar mesmo, porque eu só vou decidir se eu achar que ele realmente ficou bom. Mas estou fazendo a primeira experiência de um livro que não seja para adolescente. Não é um livro para criancinha muito pequena, não, que eu não me sinto à vontade para escrever para esse público, mas certamente para uma criança de talvez com 2 anos, 3 anos de alfabetização, né? E então é uma experiência nova, porque é um texto mais curto, ele não tem uma estrutura de romance como os outros. E então estou gostando da experiência. É um livro que está assim me emocionando muito, porque ele fala de uma figura que foi extremamente importante na minha vida, que foi meu avô, com quem eu tive uma relação de grande afeto, de grande identidade, nós éramos extremamente amigos. E esse livro fala de uma coisa que me emocionava muito. Meu avô era uma pessoa muito muito sensível, e uma coisa que ele fez foi me ensinar a fazer borboleta. É um negócio interessante isso, né? A gente pega uma lagarta, coloca na caixinha de fósforo, tem toda uma técnica, depois de um tempo você abre a caixinha e a borboleta é linda, é sempre uma surpresa, você não sabe que cor vão ter as asas, os desenhos. E ela então sai daquela caixinha, abre, desdobra as asas e sai voando. Isso é uma emoção indescritível que eu passei várias vezes quando meu avô e eu fazíamos borboletas. Então, esse livro tem um título provisório de O Velhinho que Fazia Borboletas. Não sei se eu vou publicá-lo no final e se ele vai sair como eu quero, mas certamente está sendo muito bom para mim escrevê-lo, porque eu estou revivendo uma fase da minha infância que foi muito importante, muito legal.
Você comentou sobre o começo, né, da tua carreira, tem muita gente jovem que escuta o programa. Hoje em dia, como é que você vê um pouco esse mercado para o autor iniciante? Quer dizer, hoje você tem, né, outros mecanismos, inclusive, né, via internet, de mandar original. Como é que você vê um pouquinho, o que você podia comentar sobre isso?
Olha, eu, na verdade, o que eu tenho a dizer sobre isso não é uma coisa muito otimista, não. Não com relação a essa questão do livro eletrônico, que eu acho isso legal, acho que isso é só mais um suporte, não vai matar o livro, não é isso, não. O que ocorre é que eu acho que no Brasil está acontecendo uma pequena distorção causada até por uma coisa muito boa, que são as compras governamentais, né? A literatura juvenil, infanto-juvenil no Brasil vive de compras governamentais. As editoras realmente ficam loucas para poder vender para o governo, porque cada venda dessa ganha-se muito dinheiro. A editora, principalmente, o autor ganha alguma coisa, mas como não vende toda hora, também é uma coisa esporádica, né? Quer dizer, eu, pelo menos, que não escrevo muito. Tem gente que escreve muito, aí vende muito para o governo, muitas vezes. O que acaba acontecendo é que as editoras, elas, de alguma forma, ficam tão de olho nisso, tão preocupadas com isso, que elas acabam, isso vira uma espécie de loteria. Elas acabam publicando, na minha opinião, textos demais para aumentar as chances de vender para o governo alguns daqueles títulos. Com isso, elas acabam, algumas delas, não vamos generalizar, mas isso acontece sim, acabam publicando livros que elas mesmas sabem que não vão ter futuro de vendas, a não ser que sejam vendidos para o governo. Então acaba aquele monte de autor publicando um monte de livros que, na verdade, vende pouquíssimo, a não ser que ganhe o prêmio maior da loteria que eu estou citando, que é ser comprado pelo governo. E isso não é, claro, não são todos, são alguns poucos, né? Então, eu acho que isso aí é um pouquinho complicado. Está havendo surgindo uma distorção. Então, o autor, principalmente iniciante, ele entra muito iludido, achando que publicar já é, vamos dizer assim, meio caminho andado, quando não é, não. Porque o publicar não quer dizer muita coisa atualmente. Embora seja difícil, não quer dizer muita coisa. Você publica e o livro, se ganhar a loteria de ser vendido para o governo, ótimo. Vai vender muitos exemplares, a editora vai ganhar dinheiro e o autor também vai ganhar um dinheirinho legal com aquele livro. Mas se isso não acontecer, com exceções, claro, são muitas as exceções, mas acaba acontecendo que o livro fica quase que sem vendas, entendeu? Eu me preocupo um pouco com essa tendência.
Sem dúvida. Laura, para terminar, queria saber se você pode deixar, então, tem o contato, né, do teu site, ou um e-mail que você possa deixar para o leitor que está nos ouvindo, queira comentar um pouquinho os trabalhos com você, trocar algumas ideias. Você pode deixar algum contato?
Claro, é um grande prazer ouvir o leitor. Aliás, eu sempre respondo. No meu site tem como entrar em contato comigo, então eu acho que basta eu deixar o site. Me escrevam, deem sugestões, eu fico assim extremamente feliz e respondo a todo mundo. Pode demorar às vezes um pouquinho, mas respondo a todo mundo. O meu site é o www.laurabergalo.com.br.
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje no nosso perfil literário com a Laura Bergalo. Laura, obrigado pela entrevista, parabéns pelo teu
Eu
trabalho.
que agradeço por tudo.
E até o próximo encontro, tá bom?
Tá ótimo, muito obrigada.
Tchau.
Tchau.